Fala aí, pessoal. Eu sou o Júlio Lubianco e esse é o Brio, série Primeiros Passos no Jornalismo. A entrevistada de hoje é a Michele Borges da Costa, gerente de conta na Impress Porter Novelli, com foco no planejamento e execução de ferramentas de assessoria de imprensa, além também da prevenção e gerenciamento de crises. Antes disso, por 12 anos, ela coordenou a redação da Sempre Editora, responsável pelos jornais O Tempo, Super Notícia e Pampulha, pelo jornal O Tempo Online e pela rádio Super Notícia. Foi repórter, crítica de dança e editora da Magazine, caderno de cultura do jornal O Tempo. Oi, Michele, tudo bem? Como é que você tá?
Tudo bem, Júlio, e você?
Tudo certo. Bom, e a Michele também integra o time de mentores do Brio e pode ajudar você com edição, desenvolvimento de pauta, novas narrativas jornalísticas, conteúdo multiplataforma e também jornalismo impresso. Bom, Michele, para início de conversa, eu queria começar te perguntando como é que você deu os seus primeiros passos numa redação?
Júlio, quando eu formei, o momento na imprensa mineira estava muito efervescente. Então, assim, os jornais impressos estavam fortes, estavam sendo criados alguns veículos aqui em Belo Horizonte. Um deles era o jornal Tempo, que para ser lançado, ele criou uma estratégia muito interessante de mesclar profissionais muito experientes com profissionais recém-formados que estavam trazendo também aquele frescor, um oxigênio que eles gostariam que imprimisse na redação. Então, quando eu saí da faculdade, tinha uma seleção de recém-formados para essa redação. Eu participei dessa seleção que tinha, sei lá, umas 100 pessoas. E aí eu passei por todos os processos. Na época, inclusive, eu estava grávida de 8 meses já, meu filho já estava nascendo, e eu participei mesmo assim, e foi muito interessante porque eu participei da criação de um jornal. Eu comecei a trabalhar na redação antes do jornal mesmo ser lançado. Eu era repórter do Caderno de Cultura, porque eu também tive a oportunidade de escolher onde que eu gostaria de trabalhar naquele primeiro momento, e aí participei tanto da concepção desse caderno. Lógico que quando o meu papel de repórter foca ali dentro de uma equipe que tinham pessoas muito experientes, muito competentes e cheias de informação e que estavam levando coisas muito interessantes para aquele lugar. E do lançamento desse jornal, eu comecei a trabalhar em agosto, o jornal foi lançado no final de novembro.
Isso foi que ano, Michele?
Foi 96.
Quer dizer, impensável hoje, né? Você ter um jornal impresso sendo criado numa grande capital do Brasil e crescer tanto, e florescer tanto, criar outros produtos e se expandir para outros meios. No Rio de Janeiro até teve recentemente a recriação do Jornal do Brasil, mas num esquema muito diferente, eu imagino, do que foi quando você começou, né? O investimento é realmente muito menor. Lá naquele início, Michele, qual era a sua principal dificuldade? Quando você entrou numa redação, tudo bem, o jornal não existia ainda, né? Mas você já estava trabalhando como jornalista. Qual era a dificuldade principal, a maior que você tinha?
Ô, Júlio, diferente de agora, assim, né? A gente não tinha acesso à informação. Então, a gente tinha que correr atrás da informação mesmo. Para eu conseguir falar com uma fonte, descobrir o contato dessa fonte, ou eu tinha que recorrer aos coleguinhas experientes que tinham uma super agenda de papel para ver se a fonte estava ali, ou então páginas amarelas, para eu pesquisar sobre algum assunto que eu não conhecia e que eu precisava me embasar para fazer uma entrevista, eu tinha que procurar uma biblioteca. Enfim, as informações e as fontes não eram acessíveis do jeito que estão agora, assim. Para eu pesquisar sobre alguém que eu fosse entrevistar, eu tinha que ir numa hemeroteca para procurar matérias físicas sobre aquele personagem. E isso tudo dava mais trabalho, né? A produção de uma pauta, a produção de uma matéria era mais trabalhosa, engenhosa do que é hoje para quem está começando. Ao mesmo tempo, isso também dava um tempo para a matéria de maturação, de entendimento, de conhecimento, que eu acho que foi muito rico. As coisas, como elas não eram tão não estavam tão ali na mão, você tinha que procurar, você também criava um olhar muito mais atento para você encontrar histórias, encontrar pessoas, personagens, tudo, você ficava com uma antena mais ligada do que poderia ser sua pauta, assim. É, elas não caíam tanto no colo como pode acontecer hoje com a rede social, com esse tanto de informação chegando, na nossa mão sem muito esforço.
Hoje o grande desafio é você selecionar o que que você vai, no que você vai investir, né? Diante de tantas possibilidades que se abrem. A própria administração pública, né, para quem cobre governo e tal, com os portais da transparência, o desafio passou a ser esse. Você tem tudo ali à sua mão e é buscar fazer sentido daquilo, inclusive usar algumas outras ferramentas de apuração que não são simplesmente ler aquilo, né? Tem que ter uma ajuda da tecnologia também para baixar os dados, para fazer sentido.
Para fazer cruzamento de dados, né?
Isso.
Exatamente, assim, hoje o que eu acho que é mais importante em qualquer área que você está trabalhando é fazer curadoria, né? Curadoria dos assuntos, curadoria, inclusive, do que você. Às vezes você vai apurar, mas aquilo não é interessante para você distribuir. É, a maneira como você vai distribuir aquilo para chegar no seu consumidor final, no consumidor de informação final. Dos assuntos que estão disponíveis, mas como que você realmente encontra o que que é relevante e o que que já não foi explorado, é a maneira como não foi explorada, para você também trazer ineditismo naquilo que você está fazendo. É, naquele momento, no meu primeiro momento como jornalista, esse ineditismo também era importante, mas tinham outras coisas que vinham antes, né? Você tinha que ser muito mais. É um caçador mesmo de assuntos e de criar essas relações com fonte, de criar essas relações de confiança para que realmente os assuntos e as pautas viessem ao seu encontro.
Agora, por outro lado, né, você falou que era mais difícil você buscar as informações, conseguir elaborar uma pauta e ter acesso às fontes, e hoje isso realmente é bem mais fácil, mas por outro lado, tinha menos concorrência, né? Assim, pelo menos concorrência, claro, dos outros veículos, dos outros repórteres, mas menos concorrência de todo o outro ambiente de comunicação que existe hoje, né? Que não é só, que não está restrito a quem é jornalista profissional.
É, a concorrência que existia era a concorrência formal, né? E aí ela era mais forte, porque tinha mais veículos. Nesse momento mesmo que eu estou te falando, que criou o jornal, Belo Horizonte tinha mais 4 ou 5 veículos impressos fortes. Estavam criando uma televisão local de jornalismo 24 horas. As TVs estavam investindo muito em jornalismo, então. A CBN tinha poucos anos que tinha começado em Belo Horizonte, então tinha uma concorrência formal, mas você tem toda a razão que a gente tinha um protagonismo da informação, né? A informação passava pelo jornalismo tradicional. Então a gente realmente não experimentava essa briga que hoje tem pela detenção de quem que tem. O que é muito legal, na verdade, o que é muito interessante. Quando você tira isso dos veículos tradicionais, você também impõe algumas condições para que esse jornalismo que é feito hoje nas redações seja realmente relevante, né? Porque informação agora as pessoas conseguem de várias maneiras. Elas não dependem mais do jornal que chega na casa dela durante a manhã de notícias que ela já leu no dia anterior, né?
Você começou no Caderno de Cultura, né? E eu lembro que nessa época, aí, anos 90, eu era adolescente ainda, e às vezes saía, pô, uma entrevista aqui com um músico que eu gosto, que vou comprar, vou ler. E hoje em dia a concorrência do jornalista é com o Instagram desse artista, né? Que faz o contato direto com o público dele, né? Sem passar necessariamente pela mediação de um profissional de jornalismo.
O que muda, assim, o que é, que é o. Hoje, como jornalista, se eu estivesse num caderno de cultura, por exemplo, eu não preciso mais contar para ninguém o que aquele artista está fazendo, o que ele está produzindo, o que ele está lançando, aonde que ele está vendendo o produto dele, se ele vai fazer um show aqui, se ele vai fazer. Isso não faz nenhum sentido mais num caderno de cultura, né? O caderno de cultura não precisa mais ser um catálogo de produtos culturais para serem consumidos. Mas é essa que é a provocação. por onde que passa a criação daquele artista, o que que o move, o que que, sabe, desconstruir um pouco aquela a criação dele de uma maneira dele mesmo refletir sobre como que ele constrói aquele produto no final, trazer ele para umas discussões para além da própria música ou espetáculo que ele está produzindo, que ele está fazendo, trazer ele para uma discussão, inclusive de mundo, do lugar dele no mundo. Eu acho que isso faz mais sentido hoje no Caderno de Cultura, porque, ao contrário, bobagem, né? Está todo mundo sabendo tudo.
E você não acha que por causa disso, e não só com artista, mas com outras personalidades também, como políticos ou mesmo empresários, ficou mais difícil o acesso, já que essas pessoas têm a possibilidade da comunicação direta com o público no qual elas estão interessadas e a mediação através de um jornalista coloca eles com um risco aí da imagem não ser tratada da mesma forma que eles gostariam, afinal de contas?
Então, Júlia, assim, eu fiquei numa redação até o começo desse ano, né? E o que a gente viu, assim, é que realmente, para algumas situações, o jornal não é mais um alvo ou um desejo de vários desses personagens, não só artistas, mas de outras áreas, assim. Em compensação, os veículos ainda dão uma legitimidade para alguns discursos que até me espantava, assim, de personagens que falavam que se não tivesse saído no jornal, ele não tinha um carimbo, sabe, daquilo que ele estava tentando vender ou se, como, a maneira como ele gostaria de se colocar. Então, eu acho que ainda quando os veículos ainda têm essa prerrogativa de legitimar algumas discussões. E isso eu vejo agora trabalhando como assessora de imprensa, que ainda tem uma vontade muito grande de estar nos veículos. Assim, existe. É como se os veículos fossem o último passo, sabe? Porque já tem um acesso. Você pode ser protagonista do seu discurso aonde que você estiver. Você pode, né, criar um hot site, você pode fazer isso pelo stories do seu Instagram, você pode fazer isso de várias maneiras, mas quando um jornal acha que aquele seu discurso também é relevante para estar no papel, até porque o espaço físico é muito mais limitado, e aí eles também precisam fazer uma curadoria, significa que realmente aquilo que você está fazendo tem importância e tem impacto no mundo. E aí, isso ainda. Por isso que ainda não é bobagem desistir do veículo tradicional, porque ele realmente chancela algumas. Ainda é o legitimador de alguns discursos, de narrativas, de assuntos. Eu acho que isso também ainda tende a mudar mais algumas vezes, e muito pela geração que está chegando, empreendendo na política, na economia, né? Eles têm uma outra visão, mas ainda existe essa importância dos veículos.
Voltando um pouquinho lá no seu período no Tempo, né? Você praticamente trabalhou lá a sua carreira inteira, né? Dentro da redação do Tempo. Queria que você contasse qual o trabalho, reportagem ou cobertura que você mais se orgulha de ter feito.
Então, aí tem coisas diferentes, assim. O que eu fiz com mais constância na minha vida como jornalista foi cobrir o Grupo Corpo, que é um grupo de dança daqui de Belo Horizonte e que é um dos grupos com mais importância da América e é sensacional. E eu fico comovida quando eu penso no quanto eu acompanhei esse grupo. Mas isso é muito pessoal, assim, é uma coisa que enche, na verdade, meu coração de amor, assim, sabe, pelo trabalho. Mas eu fiquei muito pouco tempo na reportagem, eu fui muito rápido para a edição. E aí, como editora, eu acho que, e como pauteira principalmente, porque eu acho que eu sou bem boa nisso, eu fiz trabalhos que eu tenho muito orgulho ali na redação. A gente fez um caderno, por exemplo, na editoria de cidades, que a gente queria falar sobre cuidados paliativos, que são o tipo de tratamento, uma escolha que um paciente ou uma família pode fazer para um doente terminal, que é, na verdade, não tentar a cura a qualquer custo, mas tornar o fim daquela pessoa mais digno e que ela continue recebendo amor da família, dentro de um ambiente que lhe é confortável. Então ela não vai para uma UTI, não vai para. Não fica sozinha no hospital, enfim. É um trabalho que ainda tem muitas polêmicas e que não é. Que as pessoas não têm tanto conhecimento e no Brasil, como a gente discute pouco morte, a gente não fala muito sobre isso. E aí a gente fez esse caderno que a gente acompanhou uma doente terminal por alguns meses até ela morrer e mostrando como é que é esse trabalho. E foi muito bonito, assim, com muito respeito, sabe? Sem ser invasivo. E eu acho que é o tipo de trabalho que as pessoas leem e isso pode ser transformador na vida delas. Tem um outro caderno que a gente fez também, que foi uma pauta minha que eu editei, que eu acho também muito relevante, que chamava Meninos de Abrigo, a gente acompanhou também alguns meninos que estavam para fazer 18 anos e que moravam dentro de abrigos. E tem uma situação muito dramática para esses meninos, porque quando eles fazem 18 anos, eles têm que sair do abrigo. E eles não foram adotados, eles não têm um vínculo familiar com ninguém, eles viveram o tempo inteiro nessa condição de abrigado, e com 18 anos, a maioria de nós é uma criança, né? E eles simplesmente têm que ir para o mundo, sem qualquer vínculo. E a gente também acompanhou esses meninos até fazerem 18 anos, e alguns meses depois que eles saíram do abrigo. E eu acho que também foi um tipo de discussão muito importante para colocar na sociedade, de pensar na situação desses meninos que acabam ficando meio invisíveis, porque as crianças que estão para ser adotadas ainda, né, têm uma atenção maior, e depois que eles caem para o mundo, vira só estatística.
Você falou sobre pauta, né? Disse que é boa na criação de pauta. Como é que você desenvolveu essa habilidade? Eu dou aula na PUC aqui do Rio de Janeiro e falo, dou aula sobre pauta, né? Falo com os alunos. E eu sinto muita dificuldade deles em exatamente propor uma pauta mais, digamos, completa, né? Mais do que escrever, mais do que editar, a pauta me parece que é a habilidade mais difícil de se desenvolver de um jornalista, principalmente para quem está dando os primeiros passos.
E eu concordo totalmente com você, Júlio, porque isso, mesmo dentro da redação, eram poucos os profissionais que conseguiam ter essa cabeça e pensar e trazer tanto uma sugestão como uma pauta desenvolvida até o final. E eu acho que isso é um tipo de habilidade que quem tem consegue um espaço interessante do que se propôs fazer. Eu acho que a primeira coisa é você ter a antena ligada, porque você vai encontrar pauta em cardápio de restaurante, né? Assim, as pautas estão aí, tem coisas interessantes e pessoas fazendo coisas no o tempo inteiro. É só você olhar e escutar e estar atento. Então, você pode encontrar uma pauta escutando uma conversa no ponto de ônibus. Essa semana mesmo, assim, eu estava indo para o trabalho e vi uma placa, não estou mais na redação, mas como eu tenho muitos colegas, amigos em redação, aquilo já você olha e fala assim, isso aqui dá uma história. Participei de uma aula de um curso que uma menina que estava apresentando uma palestra lá falou sobre um case, que é uma pauta sensacional, que eu tenho certeza que bem desenvolvida vira manchete. Uma amiga minha estava indo para o enterro, viu uma plaquinha uma loja que vende produtos para presidiários, tudo para presidiário. Tinha uma plaquinha no caminho. Ela me mandou a foto, isso é uma super pauta, né? Então, a primeira coisa é estar atento. Não ache que a pauta vai ser um release que vai chegar pelo seu e-mail ou de outra maneira. A pauta você tem que estar procurando ela. Porque se você também não encontrar suas histórias para contar, alguém vai te dar uma história para contar. Eu acho melhor quando você encontra as suas próprias histórias. Depois disso, é preciso dar contexto, né? Então, depois que você identifica uma história, você tem que entender em que contexto que ela está inserida, assim. E eu acho que isso existe uma dificuldade mesmo das pessoas entenderem as histórias dentro do mundo em que elas estão. Dá contexto é o quê? Assim, é uma pauta de economia, você tem que, sobre emprego, você tem que para você saber fazer as perguntas certas, você tem que saber a realidade daquela situação. Eu acho que tem uma dificuldade grande na hora de sair da pauta, assim, você tem que sair da pauta com uma tese, mesmo que ela seja derrubada, né? Você tem que criar naquela história uma tese que você queira contar ali.
É,
Então,
uma proposta de
uma
abordagem, né? Um
proposta de
enfoque.
abordagem. Aquilo pode cair por terra na sua segunda pergunta. Mas você tem que ter um ponto de partida, assim. É, que tipo de abordagem que eu quero dar para aquilo? E porque todas as abordagens são possíveis. E aí você tem que entender com quem que você quer falar, que tipo de discussão que você quer imprimir, que veículo que você está propondo aquela matéria, né? Você tem que, isso tudo você tem que considerar para criar essa abordagem. Uma coisa que eu acho super importante que as pessoas às vezes não pensam na pauta é qual a necessidade que ela pode preencher. Então, essa matéria aqui, eu quero que ela crie um debate, que ela crie reflexão, eu quero que ela seja provocativa, eu quero que ela crie conhecimento, sabe? Assim, isso é importante para você criar o direcionamento para onde que ela tem que ir, qual é a abordagem que você vai. Por fim, assim, na pauta ainda, né, antes dela ir para execução, tem que sair com um repertório de perguntas que saiam do óbvio, né? Não as perguntas que você já sabe. Para você trazer alguma coisa que realmente faça diferença, você tem que ter um repertório de perguntas e para você ter esse repertório, aí é um trabalho anterior, né? Você tem que ter um repertório de vida. Então, tem que fazer o dever de casa. Tem que ler muito, tem que estar atento para a vida, tem que experimentar coisas que você não fez, tem que escutar pontos de vista que você provavelmente, às vezes, nem compactua, mas que vão te trazer, vão preencher buracos em você ali que você nem sabia que você tinha. Né? Aí, repertório é uma coisa que você faz, aí é um trabalho que é íntimo, individual, né?
É, e tem que ter curiosidade intelectual, né, acima de tudo.
Exatamente, exatamente.
Michele, a gente falou, você falou, né, das matérias que você gostou de editar, tem orgulho de ter feito, né? É, mas qual, agora eu queria perguntar de outro lado, né, o lado ruim. Qual o pior erro que você cometeu, aquele que te marca, que te dói até hoje, né? Porque a gente já cometeu vários, né? E eu tenho certeza que tem algum com o qual você sonha até hoje.
Júlio, pior que agora, pensando assim, não sei. Eu acho que eu não sonho mais com erro. É lógico que, assim, ainda mais em jornal diário, você erra todo dia. E aí, você tem que criar mecanismos, assim, né? Tanto de humildade, de admitir os erros e tentar corrigi-los, assim, de alguma maneira. E aí, eu acho que isso é do meu começo para agora, você tem. Eu sofria mais com os meus erros no começo, porque para eu corrigir esses erros, eu precisava de uma edição ainda, né? Eu errava hoje, eu só conseguia corrigir esse erro na edição do dia seguinte. Então, eram 24 horas de erro. Quando eu não descobria que eu tinha errado, quando o jornal estava na gráfica. Então, às vezes, ainda tinha mais do que 24 horas de sofrimento para aquele erro, pelo menos, de alguma maneira, eu admiti que eu tinha cometido aquele erro. Agora, você ainda tem a vantagem do que, né, todos os veículos têm as suas plataformas online, que você consegue falar assim, ó, bobagem, aquilo ali eu já corrigi, aqui estava, né? Então, ainda tem, não que o erro não possa provocar impactos que são difíceis de dormir com eles, assim. Mas, assim, um erro que me tira o sono, eu não consigo lembrar. Talvez eu tenha me perdoado se eu cometi. E além da humildade, acho que você tem que criar compaixão, sabe?
Ah,
Com
por si
você
mesmo, né?
mesmo, por si mesmo. Porque é um trabalho que, assim, somos todos, né? Assim, lógico que você tem que ter muita responsabilidade. Você tem que entrar naquele trabalho tendo toda a consciência da responsabilidade que você tem. Do começo ao fim, na hora que você começa a pauta, até ter certeza de que aquilo que está indo para o público, para o leitor, para o último consumidor, Você fez o melhor possível, com a apuração mais rigorosa, com a maior responsabilidade possível. Você não pode perder isso em momento nenhum. Mas se acontece de você cometer esse erro, você tem que ter, assim, essa humildade, não pode ser arrogante diante do erro, né? Ah, cometi porque fulano me falou errado, porque eu estou trabalhando demais. Isso não pode ter esse tipo de postura, mas ao mesmo tempo tem que ter uma certa compaixão com você mesmo, sabe? Eu acho que talvez eu tenha desenvolvido isso, eu realmente não lembro de um erro que me tire o sono, assim.
Que bom, espero chegar lá um dia, Michele. Você saiu esse ano, né, no início desse ano do Jornal Tempo, né, do grupo todo, e migrou para a
Isso.
comunicação corporativa. O que
É.
motivou essa sua decisão, Michele?
Então, primeiro que assim, 21 anos numa redação, na mesma redação, por mais que ela tenha se reinventado inúmeras vezes, incontáveis vezes, chega um momento que você acha que tem outras pessoas que precisam contribuir com aquilo, assim, você acaba ocupando um lugar que é importante que outras pessoas ocupem, trazer outras referências, outras maneiras de fazer. Eu fiquei muito tempo na coordenando a redação, então eu acho que ela tinha muito a minha cara, de uma outra chefia que existia lá, enfim. Então, isso era uma coisa que eu vinha amadurecendo há algum tempo. Vou te falar que eu tinha até vergonha de trabalhar tanto tempo num lugar só. Quando as pessoas, ainda mais gente jovenzinha, que trabalha 3 anos no máximo em cada lugar, vinha e me perguntava quanto tempo que eu estava lá, eu falava assim, meu Deus do céu, a minha vida inteira, né? Foi a minha vida adulta inteira, porque eu saí da faculdade e fiquei lá até o final do ano. Então, quando eu saí, é lógico que me deu um pânico, assim, de pensar, é a única coisa que eu sei fazer, apesar de que lá eu fazia, né, online, semanário, jornal popular, jornal quality paper, rádio, agora no, nessa última temporada. Mas eu fiquei realmente preocupada, mas ao mesmo tempo muito animada, porque eu enxergo esse universo de possibilidades que a comunicação está apresentando para as pessoas. E aí, muito rapidamente, eu fui para a comunicação corporativa, que era uma coisa que não estava no meu horizonte, mas que eu aceitei como um desafio. Porque é bacana demais você, depois de uma carreira que você, né, tem orgulho dela e tal, aprender coisas que você nunca fez. Eu cheguei no universo que a primeira coisa que me pediram para fazer, eu não tinha ideia do que eles estavam falando comigo, daquele termo, o que significa Q&A. E já me pediram para fazer um Q&A, e eu cheguei já no meio de uma crise e
Peraí,
já tendo
peraí, peraí.
que.
Eu também não sei o que que é isso. O que que é isso?
É um questionário de perguntas e respostas para você preparar a porta-voz para quem vai dar a entrevista.
Ah, tá.
E aí você descobre também que tem um bastidor de assessoria de imprensa que é super de planejamento e tal, e que quando você está lá na redação, você não tem ideia de que quando você vai entrevistar as pessoas, elas estão tão preparadas assim. Elas não estão chegando lá na
Muito mais que você, né?
ingenuidade.
Muito mais que você, né?
Muito mais que o repórter. E aí você descobre que o cara que está te dando entrevista te conhece, recebeu uma pesquisa sobre você como repórter, que tipo de matéria que você faz, que tipo de abordagem que você dá nas suas matérias, que perguntas que você faz, para onde que você foi nas férias, porque isso diz sobre você. E o jornalista geralmente não faz isso sobre o entrevistado, né? Então, foi um universo muito interessante, que eu estou lá há 5 meses e pouquinho, mas aprendo todos os dias, mas já acho que assim, é uma experiência. O cliente que eu atendo é um cliente muito complexo, então é uma experiência que já está valendo, sei lá. É como se eu tivesse há muito tempo numa assessoria de imprensa.
Uma das suas funções é a prevenção e gerenciamento de crises, né? Eu queria que você falasse um pouco como é que é isso, né? Porque vindo de redação, né? E eu trabalhei também muito tempo no dia a dia, né? Na CBN do Rio, fazendo hard news. Crise é todo dia, né? Crise é cada minuto que a gente está lá, a gente está ou prevendo ou gerenciando uma crise.
Exatamente, Júlio, isso é uma coisa interessante, assim, isso pode ser uma vantagem grande para quem passou por redação e para uma assessoria de imprensa, porque crise no mundo corporativo é realmente uma preocupação gigante, assim, é um elefante no meio da instituição, da entidade. E a gente que veio da redação, exatamente, crise é diária, né? Você começa o dia sem saber como que ele vai terminar, por mais planejado que você tenha. Você faz um planejamento no começo do dia, uma reunião de pauta do que você vai investir, no final do dia aquilo tudo mudou, porque o Bolsonaro pode ser esfaqueado em Juiz de Fora.
Pois é, a gente está gravando esse programa no dia 7 de setembro, ele não vai ao ar. Hoje, né, ele vai ao ar daqui a, no final do mês só, né, e ontem o Bolsonaro, no final da tarde, foi esfaqueado em Juiz de Fora. Os plantonistas, os carrapatos estavam lá com ele, imaginando, bom, amanhã eu vou estar no Rio para cobrir o 7 de setembro e tal, e a coisa mudou completamente, né?
As redações já estavam ali naquele clima de plantão. Vamos acabar essa quinta-feira, porque vai ser equipe de plantão na sexta, imagino que inclusive no lugar onde eu trabalhava, deve ter um monte de gente ter sido convocada para estar trabalhando lá hoje, viajar, enfim. Então, crise em jornal é uma coisa que a gente tira. Não que tire de letra, que não seja realmente você fazer uma operação, né? Então, cria um grupo de cria, um grupo de força-tarefa, que vai ter gente de todas as áreas ali, vamos criar protocolos para onde que vai, e as coisas têm que ser muito ágeis. Então, dentro de uma assessoria de imprensa, essa minha experiência de redação tem sido super importante, porque é muito fácil a gente, lá na minha equipe, a gente se mobilizar e rapidamente diante de uma situação que pode reverberar na imprensa, porque tem um protocolo que é de redação, assim. A gente enxerga no horizonte alguma coisa que pode. Que a gente vai precisar realmente estar muito atento àquilo e a gente faz esse planejamento e o gerenciamento de uma maneira muito ágil, que é o que tem que ser, né? Não dá tempo. E quando você tem essa expertise de redação, isso eu acho que é uma habilidade importante e que facilita bem o trabalho, assim.
Bom, Michele, para terminar, eu queria que você falasse um pouco como é que é a sua mentoria no Brio.
Então, eu agora estou me propondo, já com essa experiência em assessoria de imprensa, estou me propondo realmente a gente, mais do que sobre redação e jornalismo impresso, da gente fazer uma mentoria voltada para assessoria de imprensa. Eu encontrei um mercado que eu acho que com muitos desafios para os profissionais, e eu acredito que é um caminho contrário, assim, mas pela minha experiência com um jornalismo diário, eu posso ajudar quem quer trabalhar em comunicação corporativa a ter um diferencial para esse ambiente, assim. Eu identifiquei dentro desse universo entre esses profissionais que trabalham com assessoria de imprensa, algumas lacunas que eu acho que o jornalismo diário ajuda a preencher. Então, a minha mentoria está caminhando para esse lado de assessoria de imprensa. Eu acho que pode ser bem interessante, assim, uma troca rica, principalmente para já não só o caminho das pedras, assim, dessas coisas que quando você chega na assessoria que você descobre que eles fazem, mas de como você realmente ser um profissional diferenciado nesse ambiente, porque ele tem, como em qualquer ambiente, ele tem alguns vícios e limitações que eu acho que a minha experiência pode ajudar a superá-los.
Maravilha, Michele. Obrigado pelo papo, pela conversa. Foi um prazer.
Prazer foi meu, Júlio.
Essa foi a Michele Borges da Costa, gerente de conta na Impress Porter Novelli. E para você que gostou e quer ouvir outras entrevistas como essa, assina o nosso podcast gratuitamente no seu aplicativo preferido. Novas entrevistas toda segunda-feira. Dá para entrar nessa conversa também sobre carreira e primeiros passos no jornalismo? Fala comigo no Twitter, no @jlubianco. Dá também para escrever um comentário no iTunes, ou então, se você preferir, manda um áudio para mim no meu e-mail, é o jl@brio.media. Muito obrigado por ouvir até aqui. Esse podcast é uma coprodução do Brio com a Fábrica de Podcasts. Sou o Júlio Lubião, que fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
Brio, jornalismo para seus novos tempos.